Um novo sistema de classificação para avaliar a importância de estudos científicos está sendo proposto. Um editorial publicado na revista Nature explica que muitas das associações que são repetidas todos os dias são baseadas em estudos cuja qualidade é tão ruim que acabam tendo quase nenhuma confiabilidade. Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. Bem, para vocês que nos escutam aqui há 70 e tantos episódios, isso não chega a ser uma novidade. A gente está sempre aqui comentando sobre estudos mal feitos, estudos pouco confiáveis. Então, uma equipe do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington em Seattle criou essa metodologia, essa métrica baseada em estrelas, que vai de uma estrela até cinco estrelas, né? Para classificar a qualidade da evidência de uma ligação entre um determinado comportamento, como fumar ou comer carne vermelha, que está sempre aí na mídia, né? E um determinado resultado, um determinado desfecho. Uma pontuação de 5 estrelas significa que o link entre essas coisas está claramente estabelecido. E uma estrelinha só significa que ou não há associação entre os dois fatores, ou a evidência é tão fraca que não dá para tirar uma conclusão. A ideia é que as pessoas possam usar esse sistema de classificação de estrelas para falar menos besteira, né?
Um exemplo de tipo de estudo ruim são os estudos de epidemiologia nutricional, aqueles baseados em questionários. Também estudos pequenos e com magnitude de efeito muito pequenas.
Isso é bem importante, Sari, porque às vezes o estudo é grande e aí aparece lá na notícia do jornal que é um estudo baseado em 500 mil de pessoas. Mas aí você vai ver a associação que está sendo colocada entre, sei lá, consumo de carne vermelha e diabetes, e ela é uma associação diminuta, ela é uma associação tão pequena que mesmo que fosse verdade, não seria relevante. E claro, quanto menor o tamanho dessa associação, algo aumentar em 5% o risco de outra coisa, menor é a nossa certeza de que essa associação é real. Então, como tudo isso é muito complexo, a gente está comemorando que esses autores propuseram uma forma simples das pessoas entenderem as associações com estrelinhas. Uma estrelinha, esquece, não vale a pena. E 5 estrelas significa uma associação robusta.
E essa publicação foi repercutida aqui no Brasil numa tradução da revista Veja, que diz assim: um dos objetivos desse novo sistema de classificação por estrelas é esclarecer a confusão e ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre dieta, exercícios e outras atividades que podem afetar sua saúde a longo prazo.
Segue o texto. Em muitas áreas, o grupo de pesquisa descobriu que a ligação entre um fator de risco e um dano à saúde era mais fraca do que alguns poderiam acreditar. Quase 2/3 dos pares risco-desfecho, ou seja, por exemplo, fumar e ter câncer de pulmão, quase 2/3 dos pares analisados, 112 dos 180, receberam apenas uma ou no máximo 2 estrelas. E estes incluem pares amplamente divulgados, como dieta rica em carne vermelha, não processada, e acidente vascular cerebral, que recebeu 1 estrela.
Eu só fiquei pensando aqui quando eles falam que incluem pares amplamente divulgados inclusive por esse veículo de comunicação aqui, né?
Pois é, seria tão bom se além de divulgar essa matéria, a partir de agora, esse veículo de comunicação e outros utilizassem esse sistema de estrelinhas antes de afirmar, como se fosse verdade, associações de uma estrela. Veja, as associações de carne vermelha com qualquer coisa, eu fui revisar o estudo original, não atingem mais do que 2 estrelas. Ou seja, ou a gente não tem associação, ou a associação é de qualidade tão duvidosa que talvez fosse melhor não mencionar para não confundir as pessoas. E aí, o que acontece? Por que isso é importante para nós? Por exemplo, obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina, são coisas que têm associações 5 estrelas com doenças graves, doenças crônicas, degenerativas. E um dos tipos de alimentação que pode reverter essas condições é uma dieta low carb, que as pessoas têm medo de fazer, porque, nossa, tem carne nessa dieta. Sim, só que a carne tem associação 1 ou no máximo 2 estrelas com doenças. E o que você está revertendo, diabetes, obesidade, gordura visceral, gordura no fígado, são coisas que são muito, muito mais graves. Percebe? É importante saber se os estudos nos quais nós estamos baseando as nossas afirmações são estudos importantes que têm realmente confiabilidade, que têm 4, 5 estrelas, ou se são esses estudinhos de 1, 2 estrelas que fazem a festa das manchetes caça-cliques.
Caça-cliques.
Da internet. E a gente vai enviar para vocês que estão inscritos em drsolto.com.br/podcast o site original do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, IHME, em inglês, no qual vocês vão poder ver, por ordem de mais estrelinhas para menos estrelinhas, as diversas associações entre fatores de risco e desfechos, e vão poder confirmar vocês mesmos como, infelizmente, a grande maioria das manchetes que a gente vê publicadas por aí são baseados no menor número de estrelinhas possíveis. É quase como se houvesse um imperativo. Sabe aquele negócio assim, a coceira que tem que ser coçada? É, eu preciso publicar uma manchete baseada num estudo que tenha o mínimo de estrelinhas possíveis nessa classificação.
Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição.
Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
Acesse drsolto.com.br/podcurso.
A Thaís Campos, que é nossa aluna do podcurso Low Carb da Teoria à Prática, enviou uma pergunta lá no nosso grupo de alunos. Assisti uma palestra sobre saúde essa semana. O palestrante disse que mesmo emagrecendo, não conseguimos perder a gordura de dentro das artérias, que é um dos motivos da pressão alta. Essa informação é verdadeira? Não conseguimos reverter a pressão alta?
Na verdade, a ideia de que a gordura dentro das artérias é o que causa pressão alta não é verdadeira. Existe, obviamente, uma associação entre aterosclerose, que eu imagino que é o que ela queira dizer por gordura nas artérias, e pressão alta. Mas a direção dessa associação provavelmente é o contrário. É a hipertensão que está causalmente associada a aterosclerose, e não a aterosclerose causando hipertensão. Ok, existem situações em que isso pode acontecer. Se eu tiver uma aterosclerose na artéria renal, por exemplo, isso pode provocar hipertensão. Mas são exemplos que são exceções. Mas vamos avaliar essas afirmações que ela ouviu na palestra à luz da ciência. Primeiramente, é fato absolutamente conhecido, corriqueiro, e está há muitos anos nas diretrizes de todos os países do mundo para tratamento da hipertensão, que uma das primeiras intervenções para o tratamento da pressão alta é o emagrecimento. Isso é sabido, isso não é mais questionado, isso é um fato. Não significa que todas as pessoas com pressão alta vão conseguir resolver o problema emagrecendo. Existe a chamada hipertensão essencial, na qual você não encontra a causa, e está cheio de gente magra e com pressão alta. Mas há uma forte associação, e sim, tem montes de estudos mostrando que o emagrecimento e a prática de atividade física regular está associada com redução da pressão arterial. E, repito, nas diretrizes sempre se diz que quando a hipertensão é leve, é moderada, porque uma hipertensão grave tem que ser medicada imediatamente, mas nos casos leves, deve-se tentar mudanças de estilo de vida primeiro, e uma das principais é o emagrecimento e a atividade física regular. Existe um estudo, um ensaio clínico randomizado que avaliou exatamente esse assunto que foi pauta da palestra assistida pela nossa aluna. Pois bem, em 2008 foi feito um ensaio clínico randomizado chamado DIRECT, com 300 pacientes que foram randomizados para uma dieta low fat com calorias restritas, uma dieta mediterrânea com calorias restritas e uma dieta low carb com calorias liberadas. Esse estudo a gente já mencionou algumas vezes aqui no podcast. Ele é um estudo clássico, durou 2 anos e o grupo low carb perdeu mais peso e melhorou mais os fatores de risco cardiovascular. Anos depois, foi feita uma análise de subgrupo deste estudo avaliando como foi a evolução da aterosclerose nas artérias carotídeas. Muitos de vocês que estão nos ouvindo talvez já tenham feito um ecodoppler de carótida, no qual se faz a ecografia no pescoço para medir a espessura da parede da carótida, porque isso é uma forma da gente avaliar o grau de aterosclerose. O que esse estudo concluiu? Eu vou ler entre aspas para vocês. Dietas para perda de peso de 2 anos de duração podem induzir uma regressão significativa do volume da parede da carótida. Então, vamos lembrar o que disseram para ela na palestra. Não adianta você emagrecer, porque isso não vai resolver a pressão alta e isso não vai resolver a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas artérias. Vou ler de novo. Dietas para perda de peso de 2 anos podem induzir uma regressão significativa do volume da parede da carótida. O efeito é semelhante em estratégias com baixo teor de gordura, dieta mediterrânea ou com baixo teor de carboidratos. Sim, uma dieta low carb, que no caso desse estudo de 2008 era Atkins, com calorias e gorduras liberadas, produziu melhora, regressão da aterosclerose da carótida. Mas continuo lendo aqui. E parece ser mediado principalmente pelo declínio da pressão arterial induzido pela perda de peso. Então, às vezes, me ocorre o seguinte, que se a gente for responder, sabe quando o aluno chuta na prova? Ele vai marcando tudo na letra A? Ele vai ter um certo percentual de acertos ao acaso. Para a pessoa errar tudo, como frequentemente acontece, né? A pessoa disse o oposto do que acontece, a pessoa que eu diga quem deu a palestra, precisa um certo esforço, né? Então, não, tá tudo errado. A dieta, obviamente, pode colaborar para melhora ou até para reversão da hipertensão arterial, e essa melhora da pressão arterial pode e colabora com a regressão das placas de aterosclerose. Eu não estou dizendo que se você fizer uma dieta low carb, a sua pressão arterial vai ficar perfeita e toda a aterosclerose do seu corpo vai desaparecer. Não, a gente está querendo dizer que cientificamente dá para afirmar, tem estudos mostrando que é possível sim melhorar essas coisas e, portanto, a gente deve tentar.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.